Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
Dia de quinta-feira é dia da Clínica Diagnósticos do Dr. Luiz Marcelo, ultrassonografista. Tem muita coisa boa pra gente conversar hoje. Ele tá vindo com a cabeça mexida aí, né? De uma semana, quase uma semana inteira de treinamento, de palestra. Então o cara tá focado. E o tema de hoje, mioma. Isso, ou miomas, porque pode existir mais de um tipo. Então, ele vai falar com a gente aqui sobre isso. Você já teve, já tem, ou tem, já se livrou dele? Mioma, mioma intrauterino. O que é isso? O que é que ele pode provocar? O que é que a ultrassonografia pode trazer para você? Mas, então, Luiz Marcelo, enfim, boa tarde, seja bem-vindo, campeão de audiência aqui. Para gente falar de um assunto que deve estar intrigando a mulherada, o que é mioma, doutor, e por que que eles surgem?
André Pepe, boa tarde, é um prazer estar de volta. Bem, meu sempre, você sabe, eu gosto sempre de saudar os colegas médicos, dar o meu boa tarde a todos e homenagear a todos, assim, sempre saudar essa profissão linda, maravilhosa que é a medicina, juntamente com os enfermeiros, juntamente com os técnicos de enfermagem, juntamente com os gestores de hospitais, da área da saúde, secretário de saúde e assim, enfim, todo mundo que trabalha cuidando da máquina mais quase perfeita, eu diria assim, porque é tão complicada de se lidar, que é o corpo humano. Por isso que a gente faz programa todo dia, por isso que a gente atende as pessoas todo dia. A gente não consegue ter a fórmula secreta de dizer bem assim, como é que a gente faz pra gente não ter doença? Só o Criador. Então, vamos tentar, enquanto a gente tá aqui nesse mundo, vamos tentar aprender um pouquinho como mexer com ela e como mexer, até para prevenir. Então, esse tema daí, André, é um tema bem interessante, que é miomas. E aí eu quero que os homens não mudem aí de sintonia. Eu quero que os homens continuem assistindo esse programa, que é importante para vocês, homens, porque vocês são casados, a maioria. Vocês também têm mãe, vocês têm tia, você tem namorada e tudo mais. Então, às vezes você vai escutar essa palavra mioma. Não vai ser. Você não vai passar pela sua vida sem ouvir esse nome. Uhum. E mioma é o seguinte: por que essa palavra ela é tão comum no linguajar feminino? E elas têm muito medo. E aí eu vou começar a citar para vocês algumas perguntas que trazem medo à mulher quando nós médicos dizemos, fica para o paciente, você está com mioma. Ela vai dizer assim, doutor, olha as perguntas, pessoal. Doutor, é um câncer, porque a gente diz bem assim, ó, você tem um nódulo miomatoso. Então todo mundo, quando escuta essa palavra de uma boca de um médico ou de uma médica falar nódulo, ela associa automaticamente a câncer. Então, primeira coisa que eu quero trazer isso da cabeça de vocês, daqui a pouquinho eu explico. Então, muitas, doutor, é um câncer? Olha a primeira pergunta. Segunda, dúvida que assusta ela. Eu vou ter que tirar meu útero? Vou ter que arrancar meu útero? Outra, eu vou poder ter filho? Doutor, e meu lado sexual? Eu vou perder a qualidade de prazer com meu companheiro, com meu parceiro, agora por causa do mioma? Então, olha só, esse tema é tão importante porque ele mexe com a coisa chamada qualidade de vida, pessoal, das mulheres. Ele leva a mulher para um lado de ansiedade absurdo. Às vezes ele é até um gatilho ativador de ansiedade, porque aquela mulher já via tantos problemas e vai fazer uma consulta e o doutor, a doutora faz um ultrassom, por exemplo, e diz que está com mioma. Piora a situação. Por que piora? Porque ela não sabia que essas perguntas que eu levantei aqui no programa, todas elas têm resposta, e aquilo que ela está com tanto medo é coisa da mente dela, pessoal. E é isso que é a intenção da gente, André, hoje, é começar o programa, mas terminar, quem ficar com o programa, no programa até o final, relaxada, tá? Tirar esse medo que você tem do mioma, que não vai acontecer nada disso que eu falei, de câncer, de ter que tirar o seu útero, não é assim, não tem regra, pessoal. E ao longo do programa eu vou falar isso para vocês, André.
Bacana, muito, muito legal a explicação. Um abraço aqui a todo o pessoal do NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, a Vilma, a Valéria e também a Vânia, que não perdem o Saúde em Foco, principalmente quando é você, viu? Pois é, o pessoal lá do NPDC.
Vou dar uma aula pra Vânia, hoje eu vou falar, vamos fazer o programa assim, pra Vânia, representando todo mundo que tá nos ouvindo. Que vou bacana. Citar ela, o nome dela como exemplo.
Que bacana. Doutor, a mulher fez um exame de rotina, né? Fez um exame de rotina e de repente foi detectado um mioma no útero. Olha, imagina o desespero, porque qualquer carocinho, falando na linguagem aqui do doutor Luiz Marcelo,
caroço, né?
Qualquer carocinho que você diga assim, você tá com um caroço ali no intestino, meu amigo, Entendeu? Tá aí, ó. Quem tá acompanhando a gente pelo NN Play vai começar a partir de agora a ter um show de imagens aí do Marco Aurélio, tá certo? Então veja só. O que que acontece? Desculpa, tem um carocinho no seu útero. Meu amigo, eu acho que a mulher fica branca, roxa, amarela, verde, de toda cor, né? Aí é o seguinte, a primeira pergunta é essa, né? Várias mulheres desenvolvem miomas ao longo da vida e muito raramente esse tipo de tumor evolui para um câncer, como o Dr. Luiz Marcelo falou aqui. Na verdade, miomas são tumores benignos que não aumentam os riscos do câncer, mas eles podem causar outras complicações. Doutor Luiz Marcelo, que complicações são essas e como é que elas podem ser detectadas?
Vamos lá. Primeira coisa, os miomas, eles só aparecem no útero. Não tem mioma fora do útero, viu, mulherada? E os homens também que estão me ouvindo. Mioma só tem no útero e útero só tem em mulher. Então, mioma só tem em mulher. Vai lá que você pode pensar, não, mas o homem jamais ia pensar que tinha mioma. Pensa. O que você amente pensar, alguém vai pensar também. Então, tem homens, tem pessoas que pensam que homem também pode ter mioma. Não, tá? O mioma é no útero, tá? Das mulheres. Por que assusta tanto? Porque é muito comum. Quando a gente... Você até falou agora, é um carocinho. É uma forma carinhosa de disfarçar um medo. Que ó, você tá com caroço no útero, você tem um medo. Você diz, é um carocinho pra tentar assim, é besteira. É, não, mas na cabeça da mulher não é besteira, é um caroço. Tá? E você usou uma linguagem bem legal assim, que eu poderia falar caroço, mas assim, a gente médico fala muito nódulo. E como eu falei, essa palavra nódulo traz uma associação com câncer. Pessoal, todo nódulo, quando vocês escutarem de qualquer pessoa da área da saúde falar bem assim, ó, você tá com nódulo, aí você pergunta assim, aprende. Doutor, esse nódulo é benigno ou maligno? Porque isso, o nódulo não é sinônimo que é um câncer. E aí vem a questão do mioma. O mioma é um nódulo, pessoal, benigno, entendeu? A porcentagem de um nódulo, de um mioma virar um câncer é de 0,2 a 0,3. Ou seja, é extremamente difícil. Uhum. E você tem que ser uma pessoa muito desleixada. Você sabe que as mulheres se cuidam demais. Aí você, tipo, não fazia um ultrassom durante anos. Você sabe que tem um mioma. E aí você está sangrando muito, faz 7, 10 anos que você não faz um ultrassom. Você, então, porque se você já é uma pessoa que se previne com ultrassom, com a consulta com o seu ginecologista pelo menos uma vez ao ano, a gente vai perceber a alteração. Então, primeira coisa, é um nódulo benigno que fica no útero. O útero nada mais é que um músculo, pessoal, é um músculo. Tá? É uma borracha, imagina assim. É um músculo que quando tá o bebezinho lá dentro, ele estica. Então, o mioma é um nódulo de carne, é um nódulo de músculo. Beleza? Joia! Então, como atinge muito na faixa etária das mulheres entre 30 a 50 anos de idade, é muito comum os sintomas virem com mais força. E as pessoas, assim, a mulher se assusta muito, conversa com o esposo e assusta a família todinha e ela fica desesperada. E é muito comum nessa faixa etária. Só que, atualmente, tá descendo muito para as mulheres muito mais jovens, 20 e poucos anos, 30 anos. Entre 20 e 30 tá acontecendo muito mioma. Então a gente tem que explicar para vocês, primeiro, o que é, onde estão, quais são os tipos de miomas. Mas como eu falei que eu ia falar esse programa falando da Vânia, vamos falar da Vânia e explicar para a Vânia, como todo mundo que está me ouvindo, inclusive a André aqui, a gente vai ter que primeiro comparar o útero e o mioma, o que é um útero e o que é um mioma, comparar de uma forma bem simples, porque aquela imagem está bem tranquila, mas talvez quem não entende, quem nunca viu essa imagem da área da saúde, vai ficar meio perdido.
Uhum.
Nós vamos pegar agora um mamão, tá bom? Um mamão, corta o mamão no meio, um mamão madurinho, bonito, aquele mamão papaya, papaya. Né? Isso. Tira a semente do mamão. Pronto, você tá ali o mamão. O mamão, pessoal, é o útero. Agora você pega uma azeitona. Uma azeitona, pronto. A azeitona é o mioma. Então nós temos três tipos de miomas, tá? Ali no útero. Então tem um mioma que fica lá dentro do útero, tá? Onde tava as sementes. Tem um mioma que fica bem na carne do útero, que é a carne do mamão que a gente come, uhum. Tá? E tem um mioma que fica por fora, naquela casca do mamão, que ele cresce ali tipo uma verruga. Então nós temos esses três tipos de miomas. Então eu vou pegar lá naquele mamão, vou pegar a azeitona e vou colocar dentro do útero. Esse tal de mioma é chamado de mioma submucoso, perfeito? Esse mioma submucoso, ele tem uma característica interessante para vocês mulheres. É aquele tipo de mioma que faz vocês menstruarem demais, demais. É, quem já teve, que conhece alguém que já teve, é, sabe, tem mulheres que menstruam 15 dias, elas não usam absorvente. Elas usam essas calças enxutas que compram na farmácia. De tão grande a quantidade de sangramento. Mas depois a gente vai descobrir como é que a gente faz para descobrir onde estão esses miomas.
Uhum.
Então, esse tipo de mioma, chamado de mioma submucoso, é o que fica lá dentro do útero. Tá certo? Esse mioma, uma das grandes características desse mioma é a questão do sangramento no período menstrual, que vem um fluxo de menstruação muito grande. Não quer dizer que os outros também aumentem, mas esse daí é o que mais aumenta a quantidade de sangramento. Primeiro detalhe. Segundo, ele atrapalha também, como ele está lá dentro do útero, onde se gera o bebezinho, a gravidez, ele atrapalha também muito gravidez. Então, às vezes, as mulheres estão tendo dificuldade em engravidar justamente pelo mioma. Ele atua como aquele negócio chamado DIU, que as mulheres colocam dentro do útero para evitar de engravidar. Ou seja, era para o útero ser lisinho, para o útero ser todo perfeitinho, aquela parte de dentro, aquele buraco, vamos dizer, ali dentro. Aí tem aquele caroço do mioma. Então, esse mioma, ele faz muito isso, essa questão de você aumentar muito o fluxo menstrual, tá? E também você um pouquinho de dificuldade de engravidar. Pode ser que seu motivo de você estar com dificuldade de engravidar, se você não faz muito tempo que você fez uma ultrassonografia pélvico-vaginal e você não está conseguindo engravidar, pode ser um mioma submucoso, um mioma, olha só.
Bacana. Um abraço aqui para Claudeci Lima da Silva, Ana Paula Caetano, o Elton diz assim, doutor. Elton, boa tarde, estou aprendendo muito com o Saúde em Foco. E o Carlos Alípio, lá de Itacoarana, diz assim, boa tarde, estou em Itacoarana, no CAPS, trabalhando e assistindo esse programa top. Um abraço também aqui a Maria Dias. Boa tarde para você também, Maria. Seja muito bem-vinda. Doutor, o que é que pode causar o mioma intrauterino?
É, exatamente. Antes de causar, deixa eu falar mais um pouquinho, porque eu falei que são três tipos de miomas. E eu falei do primeiro, tá? Que é o submucoso, que é aquele que fica ali onde está a semente. Estou comparando o útero com um mamão.
Uhum.
E a azeitona, eu coloquei a azeitona ali dentro do útero, dentro do mamão. Então ali é o mioma submucoso. Vou pegar aquela azeitona, vou tirar e vou jogar dentro da carne do mamão, dentro do músculo do útero. E ali é o mioma muito comum de aparecer. Esse é muito comum, que é o tal de intramural. Ele tá ali no meio.
Olha ali o mamãozinho que o Marco Aurélio colocou ali. O mamão, cara, tá com a sebe. Rapaz, é ninja, rapaz.
Se ele botar o mamão sem semente, aí eu digo que o cara é o...
Ele é capaz de raspar ali na tela,
tá
mesmo.
Tá, não é pegada. Capaz de raspar. Coloca uma mão sem semente, e aí é demais, velho. Então, olha só. Então, eu peguei agora na carne, dentro do útero, e aquela azeitona, ou seja, o mioma tá na carne do útero, tá dentro da carne do útero. Então, esse mioma é muito comum. É o chamado intramural. Esse mioma, ele tem uma das características dele, é interessante, é o seguinte, que é muita cólica no período menstrual. Ele não é tanto o sangramento. Às vezes ele tá dentro do útero da mulher, tem uma esponjinha que é chamada endométrio, que é o que ela descama, que ela menstrua.
Uhum.
Quando aquele mioma é muito coladinho com essa esponjinha, com o endométrio, ela realmente tem um fluxo menstrual aumentado. Mas quando o mioma fica um pouco mais distante da parte do meio do útero, não tem esse fluxo tão aumentado. Porém, esses miomas intramurais, que fica na carne do útero, ali dentro, encravado na carne do útero, ele faz a mulher sentir muita cólica no período menstrual. Tá, tudo bem que endometriose também é outra coisa, outro tema de assuntos também de programas, causa isso também. Mas você que tem mioma, uma das causas também de você ter cólica durante o período menstrual é mioma intramural. Agora, aquele mioma que fica por fora e parece uma verruga, aquele mioma que eu falo, verruga é um negócio pequenininho, mas tem uns que crescem e fica o tamanho de uma goiaba, do tamanho de uma maçã.
Olha, você foi falar?
Rapaz, o bicho... Ó, pessoal, vocês estão só me ouvindo, mas quem estiver assistindo ao vivo esse programa aqui pelo... YouTube,
NN Play.
A gente vai falando e ele vai colocando aqui na tela o Marcos Aurélio. Ele botou um mamão sem semente, bonitão ali o mamão.
Bonitão, papai é bonito ali.
O papai
só,
ali.
Só tá faltando ele colocar a azeitona dentro do mamão agora.
Vixe, Maria, aí é demais, a azeitona andando assim. Então, o que acontece? A azeitona, nesse caso, eu vou colocar por fora do mamão. Aí é o tipo de mioma subseroso, ele fica por fora. Esse mioma, ele cresce muito, tá? Ele vai crescer pra barriga. Então, tem mulheres que dizem bem assim, doutor, já veio pra mim, isso é verdade? Doutor, tô grávida. Minha barriga tá grande, só que eu tô menstruando também. E tem casos que a mulher tá grávida, ela tá, e ela menstrua, mesmo grávida, ela menstrua. E então o que acontece? Quando bota assim um aparelho de ultrassom, você senta aquele caroço na barriga dela, você parece uma gravidez de 4 meses. Quando você bota a sonda, a máquina de ultrassom, você percebe que não é uma gravidez, é um mioma imenso, é um mioma gigante, tá? E aí ela pensava que era uma gravidez, não era, era um mioma. Então esse mioma por fora ele cresce. Só que tem um problema esse mioma, um perigo dele é o seguinte, às vezes ele dá dores, tá? Mas como ele tá por fora do útero, ele não é tanto, não tem tantos sintomas. Agora tem um risco, que esse mioma que fica por fora, mulherada, que tá me ouvindo, ele pode, o intestino ralando nele pra lá e pra cá, vai deslizando dele, vai fazendo aquele mioma e dando um giro, e rodando. Igual quando você vai tirar um coco de um pé de coqueiro, você não vai rodando o coco, aí o talo vai e tosse. Aí o coco cai do pé de coqueiro. Nesse caso, esse mioma vai ficando sendo mexido para lá e para cá pelo intestino, deslizando ali do lado dele. Ele vai enrolando, enrolando, enrolando. Então, o sangue que vai para o mioma, que é o músculo do útero, para alimentar esse mioma, para de ir. Porque ele torceu, torceu e parou de sangue. Então, aquele mioma vai apodrecer, no popular, necrosar. Então, aquilo é perigoso. Então, esses miomas que são grandes por fora, tem que ser tratado, na maioria das vezes, lógico, cirurgicamente. Tira aquele mioma e a paciente continua com o útero perfeito. Então, esses três tipos de miomas que vocês têm, tá? As mulheres que têm útero, que têm mioma, são esses três tipos. Pergunta pro seu ginecologista, doutor, qual é o tipo de mioma que eu tenho? Aí você já sabe, que eu ensinei para você agora. Tem um que fica ali dentro do útero, tem um que fica no meio, tem outro que fica por fora.
A Jéssica Maera tá dizendo o seguinte, doutor Luiz Marcelo, como identificar, doutor, como identificar o mioma?
Você vai identificar o mioma através de quê? Primeiro, dos sintomas, indo fazer uma consulta com a ginecologista, tá certo? Ginecologista é a primeira coisa. Depois, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma ultrassonografia pélvica e endovaginal. Essa ultrassonografia pélvica e endovaginal é o que vai diagnosticar o mioma. É aí onde a gente vai ver, vai ver a quantidade de miomas que tem, tá certo? Vai ver o tamanho desses miomas, vai saber onde eles estão, tudo isso.
Tá então, respondido aí.
Respondido, assim, direto no assunto.
Perfeito. Agora sim, o que é que pode causar, doutor, o mioma? Já tem, a medicina já tem alguma pista do que pode causar o mioma?
É verdade. É assim, você dizer, afirmar até para as mulheres que estão aí me ouvindo, ter uma certeza e dizer bem assim, ó... eu vou evitar tal coisa para não ter mioma. Porque tem um negócio aí, pessoal, que é muito comum e aí pesa. E você não tem como mudar muito. Que é a genética e a história familiar. Esse é um grande problema. É a questão da sua mãe ter, da sua tia ter, da sua irmã ter. Então, a questão familiar, ela é muito comum, ela pesa muito nessa questão, tá certo? A questão familiar, ela pesa muito nisso. Então, você já tendo essa história familiar, você já tem que estar um pé atrás. Se prevenir, tá certo? Em relação à consulta com a ginecologista, doutora, a minha mãe tem história de mioma, precisa até já tirar até o útero. Minha irmã também fez uma ultrassom, estava conversando com a senhora, com outro médico, e aí descobri que ela tem mioma. Então eu também queria saber se eu também tenho, justamente porque eu escutei de repente no programa de rádio o doutor falando que a história de família é muito importante para desenvolver mioma, e eu tenho um pouco de receio. Então história familiar, pessoal, muito importante. Agora, outros fatores é o que? A alimentação. A gente está sempre batendo nessa tecla que a alimentação é danado, e hoje em dia a indústria dos alimentos, eles colocam muito hormônio aí nessa história.
Conservantes, né, doutor?
Conservantes. Então, isso está estimulando a pessoas muito jovens. Eu faço um ultrassom de uma senhora de 70 anos. É um útero lindo. É um útero que não tem nada, perfeitinho, de 70 anos de idade. Ela tem um hábito alimentar diferente. Aí você faz um ultrassom de uma moça de vinho, mulher de 27 anos, 28, 30 anos, cheia de mioma. Poxa, qual é a diferença daquela senhora de 70 anos para essa jovem de 30 anos? Qual é a diferença? A alimentação é fundamental. Então, assim, a obesidade, o aumento do peso corporal, pessoal. Então, essa questão de você estar gordinha, você mesmo sente que tá, você tem consciência. principalmente que você está comendo errado e não está mudando seus hábitos. Se você pegar aqui, o André pode ser prova, é uma prova viva. A maioria das doenças que vem, doença do coração, doença do fígado, mioma, câncer, tudo tem a ver com o aumento do peso corporal. Tudo tem a ver com a gordura. Você está comendo errado, você está se alimentando errado. Então, o que é isso? Essa é a grande questão. Então, a alimentação, a obesidade é um fator muito grande. Outro seria a questão das pessoas que bebem muito, as mulheres. Mas assim, o etilismo, o alcoolismo, mas não é tão comum, não é? Então, vamos mais partir para a questão da história familiar, a questão da alimentação. Outra, mulheres que nunca tiveram filho. É uma das causas também, essas mulheres que nunca tiveram filho, 30, 40 anos, nunca tiveram filho, é uma das... também uma das causas de desenvolver mioma. Não quero dizer que você que nunca teve filho você vai ter mioma, estou falando assim a nível de estudos, coloca as mulheres que nunca tiveram filho como uma das causas de mioma. Eu fiz, por exemplo, um ultrassom de uma fisioterapeuta. Ela, a queixa maior dela, que é a grande queixa que vocês aprendam, quem não sabe, que é uma das grandes queixas das mulheres e que a gente acaba descobrindo que é mioma, que é o aumento do sangramento menstrual. Ela menstruava 3, 4, 5 dias, agora ela está menstruando, aumenta a quantidade da menstruação e mais dias. Então, quando a gente faz a ultrassom, a gente descobre que é mioma. Então, ela aumentou bastante a quantidade do fluxo menstrual dela e ela veio fazer um ultrassom comigo. Moral da história, ela estava com o útero dela cheio de mioma. Mas era muito. E ela era magrinha, essa fisioterapeuta. E aí, ela era magrinha, mas estava menstruando muito. E nós descobrimos vários miomas nessa história. E depois do bloco de intervalo, eu vou falar, por exemplo, como terminou a história dela. Ela era uma fisioterapeuta, nunca teve filho, tá? E o aumento do fluxo menstrual dela era devido aos miomas. O que é que aconteceu? Você vai acompanhar esse mioma através de ultrassom. E o que é que pode acontecer é sentir dores. O útero vai esticando aquele mioma também, ele vai doer mais um pouquinho. Como ele também pode crescer mais. Cresce o bebê, cresce o mioma. E aí a gente vai saber isso na ultrassom. Todo ultrassom a gente pega esse mioma e mede. Ah, ele está medindo 2 centímetros. Na próxima ultrassom, daqui a 2 meses, está medindo 2 centímetros. Então não cresceu nada. Sente alguma coisa? Não, nada. E lembra, tanto você, Silvana, como todo mundo que está me ouvindo, os 3 tipos de miomas, tá? Tem um que fica dentro do útero, tá? Tem um que fica na carne do útero e tem um que fica por fora do útero. Você pode perguntar à sua doutora quando você voltar na consulta de pré-natal. Doutora, eu tenho um mioma. Tá, beleza. Qual é o tipo de mioma? Eu escutei o programa de rádio do Dr. Luiz Marcelo, ele me ensinou que a gente tem 3 tipos de mioma. O que fica dentro do útero, o que fica na carne do útero e o que fica por fora do útero. E se esse mioma que você tiver for o que fica por fora do útero, aí tem cabeça fria mesmo. Aqui está na carne do útero, que é o mais comum, que a gente vê com maior quantidade de pacientes. Vai doer um pouquinho, pode crescer, mas não vai atrapalhar. O perigo, a parte mais difícil é quando no início, antes de você estar com 3 meses, quando você está com 1 mês. Porque o saquinho é do tamanho de uma alvinha, do tamanho de uma coisa bem pequenininha. Agora o mioma não, o mioma é do tamanho de uma goiaba. Então o mioma pode amassar o útero e fazer com que aquele saquinho expulse, aborte. Mas como você já está com 3 meses, já está bem fixado ali, a placenta já está forte. Então assim, cabeça fria, fazer seu pré-natal certinho, não transformar a gravidez num estresse, pelo contrário, transformar com um momento muito feliz da sua vida. E a ultrassom, sempre perguntando ao médico que vai fazer a ultrassom, doutor, e o mioma está crescendo, está do mesmo jeito? Sempre levando a ultrassom antiga para a gente comparar o tamanho do mioma. O resto é aproveitar a gravidez.
Perfeito. Tem participação, sabe de quem?
De quem?
Do nosso querido Luciano, do Pastel do Fofão, lá de São Sebastião. Manda ver, Nando Martins. É o homem que tem o pastel de cuscuz com carne.
Ele falou que ia trazer pra gente, não foi?
E depois.
Beleza.
Boa tarde, André. Boa tarde ao doutor Marcelo. Luiz Marcelo, né? Aqui é o Luciano Sebastião. Ô, André. E o doutor. Eu fazendo uma comparação aqui. Assim, a mente, a gente fica pensando, né? Pensando na mente, conversando a gente com a gente só. A diferença, o homem, a mulher é o câncer de mama. O homem é o câncer de próstata. Aí o mioma é a parte feminina da mulher. O homem já se forma em outro problema, que é a hérnia. Eu não sei se estou fazendo a comparação exata. É só, eu fico catucando aqui com a mente. Eu e minha consciência. E é isso que a gente compara, né? Pelas comparações, dá para entender algumas coisas, certo? Boa tarde, é Lucia de São Sebastião.
Bacana, muito obrigado então, Luciano, pela participação. Tem sentido, doutor?
É, o Luciano que levou aquele pastel, né? Que a gente comi pastel pra poxa naquele dia, rapaz. Depois eu vi um caldo de cana e pai acabou com a gente. Mas vamos voltar. Ele fez a comparação assim, é mama, né? O homem também tem câncer de mama, só que a menor frequência.
Uhum.
A mulher tem a questão de ovário, o homem tem um testículo, ele fez uma associação, tem a questão de hérnia.
Uhum.
Enfim, é bom você ver que um homem participando do programa de miomas, que eu falei que mioma só tem mulher, e só tem no útero, mas ele tá participando, é interessante. Se tiver alguma mulherada aí que quiser mandar um áudio pra gente aqui, manda pro número 996398389. Vamos repetir, 96398389. Então manda o áudio que a gente também vai tentar explicar para vocês. Mas nessa questão dessa associação, eu acho que o principal que eu vejo aí no caixão do Luciano é a cabeça dele pensando: ah, o nosso corpo, ele tá pensando no corpo, afinal a gente vive nesse corpo que a gente tem. Então é interessante essas dúvidas dele. E, doutor, tudo isso que o Luciano falou, qual é uma hérnia? Qual é o exame que eu faço para saber se eu tenho que ser uma hérnia mesmo aqui na região da virilha? Ah, ultrassom. Ah, no umbigo, é ultrassom. Então, isso leva ele depois, será que eu estou com hérnia? Então, é ultrassom. Mama, é ultrassom. Outra é ultrassom. Próstata é ultrassom. Então, eu adoro fazer ultrassom porque a gente consegue estudar o corpo humano todinho.
Perfeito. Um abraço aqui para o Jaime de Penedo, bicho. Tem um, eu vim também lá em Penedo. O Jaime.
Já teve dois homens, né? Só tem uma mulher que participou do programa. Então, tá indo bem. Os homens, como eu falei, isso é bom. Estão aprendendo e as mulheres vão gostarem disso. Vocês vão começar a se preocupar mais com as suas esposas, com as suas companheiras. Porque vocês estão interessados nesse assunto. E mioma é muito comum, viu, homem? Aprenda aí um pouquinho que eu tô te dizendo, que no mínimo você vai ganhar um beijo da sua esposa, da sua companheira.
Pois é.
Não vai? Um abraço. Um carinho.
Um cheiro.
Um cheiro, né?
Dona Hilda, um abraço pra senhora. Fátima, lá no estacionamento de cana da usina Coruípe. Doutor Luiz Marcelo, você falou antes do intervalo o seguinte: o mioma morreu. Epa, peraí, o mioma morre, doutor? Como é que é?
Não,
depois que tratou o mioma e que ele foi embora, ele tem possibilidade de voltar?
Não é. Na verdade, assim, ele não vai embora, ele tá lá, ele simplesmente, às vezes, com tratamento, ele vai diminuir. Daqui a pouquinho eu falo sobre os tratamentos, no plural. Ele vai diminuir de tamanho, às vezes, ou ele vai permanecer do mesmo tamanho. O que tem é uma melhora na qualidade de vida da mulher. Ela não tá mais com aquele sangramento. Você imagina, tem mulher que vai emendar aí Natal e Ano Novo, todo menstruado. Vai ter mulher que vai fazer isso, eu tenho certeza absoluta disso. E se ela tá... Poxa, o doutor Luiz Marcelo parece que tá falando comigo. O que é que eu faço? Eu não quero passar no novo no Natal menstruada. Você vai fazer o seguinte, você vai urgentemente vai marcar uma consulta com a ginecologista. Ah, não tem nenhuma? Liga pra clínica diagnóstico, lá tem duas. Mas urgentemente, porque ela vai fazer um bloqueio medicamentoso que você não vai menstruar. Tá certo? Você vai passar alguns meses sem menstruar, que já é uma forma de tratamento. Porque a menstruação estimula o mioma a crescer. Então eu já estou ensinando para vocês, pela questão da qualidade de vida, pela questão da ansiedade, um dos tratamentos é a gente fazer você parar de menstruar. Então a ginecologista vai passar um remédio, uma dosagem hormonal bem baixinha, praticamente emendar uma com a outra e você não vai menstruar. E aí, lá na frente, ela vai pedir um ultrassom novamente. Então esse mioma pode estar diminuindo. Morrer não vai. Esquece. Ele não vai desaparecer, não. Ele vai estar lá, quietinho, agora ele diminui. Agora, um dos santos remédios que vai fazer realmente ele diminuir bastante... Tudo bem que os pequeninhos é que a gente não vai conseguir mais ver na ultrassom e a gente vai dizer que desapareceu. Não, ele ficou tão miudinho que eu não consigo ver. Agora, um santo remédio é a menopausa. Depois que você entra na menopausa, não tá mais menstruando, aí esse mioma vai começar a murchar. Aí vai secar. Mas antes da menopausa, ele vai estar lá crescendo, é dele mesmo. Ele vai crescendo com a menstruação. Então, se você não fizer nada, o mioma vai crescer. E aí, às vezes, você diz assim: ah, doutor, eu tinha um mioma só, fiz uma cirurgia, tirou esse mioma, e eu fiz um ultrassom agora, o senhor tá dizendo que tem mais dois? Como é que foi isso? Eu tirei um mioma e agora... O doutor me enrolou. O doutor, eu paguei caro, eu fui particular essa cirurgia, tá me enganando. Não, pessoal, é o seguinte, você não só tem um mioma, não. Tem vários miomas que pode estar aí. É o que no popular a gente fala, tava os filhotinhos dele ali solto no útero.
Uhum.
O doutor conseguiu ver aquele maior, a gente conseguiu ver o maior, mas tinha uns pequeninhos lá que na época da cirurgia não dava pra ver. 6 meses depois começou a aparecer de novo. Mas como esse é muito pequenininho, aí você vai tratar com medicação e acompanhar na ultrassom. Pronto, acabou. Mas você dizer que você tirou um mioma e não vai ter mais nunca, não existe. Tá? Tá lá, o seu útero tá lá. Só tem uma forma de você não ter mais nunca mioma na sua vida, é arrancar o seu útero. Mas enquanto você tem útero, e se você já teve um mioma, você tem alta chance de ter vários miomas também, se você deixar pra lá. Tá? E aquele caso que eu tava falando da fisioterapeuta, que tava com fluxo menstrual muito grande, tá? Que foi fazer uma ultrassom comigo porque tava menstruando muito. Quando eu olhei, ela tinha vários tipos de miomas. O que acontece? Pessoal, O maior estresse das mulheres, os mesmos causas, é justamente o aumento do fluxo menstrual. E aí eu já vou entrar um pouquinho para a questão de sintomas e tratamento. Ó, o fluxo menstrual ele vai aumentar muito dependendo do tamanho dos miomas ou do mioma, ou também dependendo do local que ele está, tá? Da quantidade, do tamanho, do local que ele está. Tudo isso influencia. Eu não falei que tem três tipos de miomas? Falei. Então, o que acontece? Em cima disso daí, o ginecologista vai traçar o tratamento. Mas quem é que vai dizer quantos tem, o tamanho e onde está? Quem é, André? Tu sabe quem é? Sabe não? A ultrassom. A ultrassonografia pélvica e endovaginal. Ah, doutor...
Associadas?
As duas, é. Você faz a pélvica, vai ali no banheiro, pélvica com a bexiga cheia de xixi, vai ali no banheiro, faz a primeira parte, que é aquela por cima, bexiga cheia. Terminou a primeira parte, vai no banheiro, faz xixi, troca de roupa, veste uma bata, volta e faz a endovaginal. Por quê? Por cima, eu consigo ver o mioma ali por cima, de um lado do outro. Pela endovaginal, eu vejo por baixo do útero também. Tá? E eu tenho uma visão bem melhor, porque já não tem a bexiga cheia me atrapalhando. Já não tem mais o intestino ali por cima me atrapalhando. Ali por baixo eu já vou bem em cima do útero. Então eu vejo melhor, eu consigo dizer quantos realmente tem. Então a ultrassom vai dizer quantos tem, onde está o tamanho. É, aí a ginecologia vai traçar qual é o melhor tratamento. Então vamos já para dar umas dicas para vocês. Entenda a sequência, tá bom? Consulta com o ginecologista. Primeiro começou a desconfiar pelo aumento do fluxo menstrual. Menstruação com muita cólica, sangramento aumentou, dor durante a relação, às vezes você tem dor no pé da barriga, tá? Às vezes você deitada, fica apertando o pé da barriga e percebe que tem um caroço. Oxente, caroço, coisa estranha, o que é isso? E quando você aperta num canto não dói, aperta no outro dói. Opa, fazer o quê? Uma ultrassonografia, vamos descobrir o que é, faz uma ultrassom. Percebeu que era miomas, o mioma estava grande. E é por isso que o fluxo menstrual. Vou fazer o que, doutor Luiz Marcelo? Consulta com a ginecologista. Leva a ultrassom para ela. E aí, quais são os tratamentos? Agora vamos começar. Porque eu comecei o programa falando o seguinte. Um dos grandes medos das mulheres é... Doutor, vou arrancar o meu útero. É instantâneo. Eu estou fazendo ultrassom. Disse, ó, você está com mioma. Descobri aqui o mioma. Doutor, eu vou arrancar meu útero. Eu não tenho filho. Eu posso ter filho. Aquela coisa todinha. O mioma come o neném. Claro que não, jamais, isso é mentira do povo. É só conta essas histórias, as pessoas acreditam.
O mioma não conta. É história de trancoso, né?
História de trancoso. Então, o que acontece? Você vai partir para o tratamento. Dependendo do tamanho, da quantidade, a doutora ou o doutor vai passar tratamento medicamentoso. Comprimido, remédio, hormôniozinho, tá? Que pode ser até, às vezes, até um DIU. Colocar um DIU com hormônio lá. Vai evitar que você menstrue durante um tempo, depois pede um ultrassom, pronto. Dependendo, se você é uma pessoa que se cuida logo no início, você vai só se cuidar com remédio. Não precisa de cirurgia, não. Não vai precisar de cirurgia, tá certo?
Olha.
Aí a gente já colocou um ultrassom com um mioma. Você vê que não é um negócio tão fácil de você entender na ultrassom, porém, a ultrassom é o melhor exame para ver. Posso fazer quando? Tô antes da menstruação ou depois da menstruação? Qualquer hora. Só não faça menstruada, mas tem casos que a indicação tem que fazer menstruada, mas aí a doutora vai pedir. Mas você pode fazer antes ou depois da menstruação, tá?
Uhum.
Eu prefiro fazer antes da menstruação. Eu acho muito bom. Pertinho de você menstruar, uma dica. Se você puder, faz perto de menstruar. Aí o que acontece? Tratamento medicamentoso. Mas se aquele mioma já está grande e é um só, aí você pode fazer uma cirurgia para tirar só aquele mioma. Você imagina que tá lá aquele mamão com a azeitona dentro da carne do mamão, aí você pega uma colher e tira aquele talho, uf, e arranca a azeitona lá e ficou o mamão perfeitinho. Aquela parte ruim do mamão foi tirada, ou seja, aquele mioma foi tirado. Então ali você tira o mioma, é só um pedaço do útero que vai junto, tá certo? E aí o seu útero fica perfeitinho, você vai engravidar, vai estar tudo ok. Então é um dos tratamentos. Agora, quando você tem muitos miomas, tá certo, e grandes... E nesse caso que eu estava contando dessa fisioterapeuta que fez a ultrassom comigo, ela partiu para um tratamento, ela foi até para Recife na época, que é um tratamento chamado embolização. A medicina é muito... Muitos caras são tão crânio mesmo. O que aconteceu? Eles descobriram bem assim. Ah, o mioma está lá, ele está crescendo. Tem alguma coisa alimentando esse mioma, que é o sangue. Então vamos chegar lá na mangueirinha, naquelas artérias, nas vezes, que está alimentando aquele mioma. Vamos entupir tudinho. A gente vai jogar lá um líquido, um álcool, tá... E vai entupir as veiazinhas, as artérias, e vai secar aquele mioma, vai matar o mioma, vamos cortar a alimentação do mioma. E eles fazem isso, realmente. Vai guiado por ultrassom, a medicina tem esse tratamento. Ou seja, ela não teve filho, ela queria preservar o útero dela, porque o sonho dela era ser mãe. Ela estudou demais, ela estava trabalhando demais, ela estava esquecendo dela. Ela só veio procurar fazer um ultrassom porque eu, realmente a menstruação dela estava vindo muito, atrapalhando a qualidade de vida. Já foi tarde no caso dela. Por quê? Porque ela fez esse tratamento chamado embolização, e que você pode fazer, você mulher também, o seu ginecologista vai indicar, se você estiver nessa equipe que pode fazer essa embolização, e tem profissionais que vão fazer esse tratamento, e ela fez esse tratamento. Foi um tratamento, na época, foi caro. Resolveu, o mioma murchou e foi diminuindo, porque às vezes até faz uma estratégia de diminuir o tamanho do mioma para depois operar o mioma pequenininho. Mas no caso dela, infelizmente, não resolveu.
Olha, tem um testemunho aí da Karine Correia que está dizendo o seguinte aqui no nosso chat, tá? Eu tive sorte, fiz uma miectomia, depois tive os filhos.
Eu vou só já comentando para vocês, assim, ela disse que teve sorte. André, lê aí, por favor. E essa questão da miomectomia, ou seja, ele tirou só o mioma. Ele é como eu falei do mamão. Ele foi lá com a colher, tirou aquela parte ruim do mamão e o doutor costurou de novo o útero e ela ficou perfeita. Mais ou menos é isso. Vamos continuar o que ela falou.
Ela diz assim: eu tive sorte, fiz uma miomectomia, depois tive os filhos. O mioma era grande, infelizmente, intramural. Mas graças a Deus tem um casal de filhos. Olha que bacana aí.
Que bacana. Ela descobriu, era grande, mas ela descobriu, era aquele intramural, que é aquele mioma que fica dentro da carne do útero, do músculo do útero. Como é um mioma de músculo, o doutor foi lá, fez uma bela de uma cirurgia, perfeito, porque é uma obra de arte uma cirurgia para tirar um mioma, porque ele tem que deixar o útero com aquele formato de útero. Se ele tirar o útero, o mioma, e apertar muito na hora que ele for pontear, O outro vai ficar todo amassado, todo encolhido, né? Não tem aquela cicatriz que fica feia quando você faz uma cirurgia na sua barriga, e aí fica feia aquela cicatriz. Então, se você deixar uma cicatriz feia lá no útero, você talvez não gera um bebezinho. Começa a crescer e expulsa. No caso dele, foi perfeita a cirurgia. O colega fez uma bela de uma cirurgia. Ela teve dois belos meninos. Fez tudo certo, por aí. E não precisou tirar o útero dela. Mas tem casos que não acontece isso. Tá? Não acontece isso. E aí, pelo tamanho, eu já disse várias pacientes: olha, eu vou dizer pra você, não tem jeito, porque esse mioma que você tem não é um mioma, são miomas, eles são muito grandes. O doutor não tem como operar um, porque vai tirar metade do seu outro, não vai resolver. No seu caso, realmente é pra tirar outro.
E ela tá dizendo ali: obrigado pela atenção, foi sim uma obra de arte, agradeço ao cirurgião.
Não, foi uma obra de arte, sim, ele detonou mesmo, parabéns.
Né?
Então o que acontece? Tem casos que você realmente tira outro. Eu digo ela até às vezes assim, ó, até pra questão de financeira. E você vai gastar tanto dinheiro fazendo consulta, tomando remédio, fazendo ultrassom, e não vai adiantar. Porque são muito grandes, as localizações, você tem os três tipos de mioma, você tem o intramural, submucoso, subseroso, você tem aquele mioma que é por dentro, no meio e por fora. Então assim, aí ela tem medo da cirurgia, aí depois que ela opera, ela volta pra mim, aí diz: doutor, se eu soubesse, deixa eu dar um abraço no senhor, ela fala assim, deixa eu dar um abraço no senhor, cara, eu não tinha vida, era aquele negócio que você falou, era Natal, Ano Novo, era Carnaval, menstruada, eu não podia tomar um banho de praia, não podia tomar um banho de piscina, não podia nada. Já me pegou, eu tava no banco, de repente começou a sangrar. Ali não tinha vida, eu não tinha relação mais com meu marido, não tinha prazer, não tinha nada mais. E eu, depois que eu tirei o útero, pronto. E uma das coisas, um dos medos das mulheres: será se eu vou perder a vontade de ter relação, sexual, o desejo sexual, o tesão pelo meu marido? Jamais. Ele tirou lá o útero. O útero praticamente ele só vai servir pra reprodução. Ele vai servir só pra você engravidar. Acabou, você vai ter filho mais? Você tá 40 e tantos anos? Não, doutor, eu não quero ter mais filho, não. E o útero tá dando... Não tem mais relação com seu parceiro, com seu marido. Tá um estresse terrível no relacionamento do casal. Pô, tira. Doutor, dê um abraço aqui. Deixa eu dar um abraço em você. Porque eu devia ter feito isso há muito tempo. Bem que você falou. Você falou faz um ano, mas eu fiquei com medo. Aí fiquei só fazendo ultrassom. Ó, ela tirou. Então, vocês que foram indicadas pelos colegas ginecologistas, obstetras, tira. Se isso aqui realmente vale a pena tirar, tira. Tudo bem, você quer ainda ter uma segunda opinião? Tenha. Vá para outro colega. Dê um tempinho, repete a ultrassom. Tenha uma segunda opinião, você tem direito a isso. Lógico que você tem e deve, se quiser. Porém, se você vê que não está melhorando, não insiste. Você vai ter anemia, vai ficar com sangue fraco, vai ficar aí raciocínio lento. N problemas que você está segurando, já deveria estar resolvendo esse problema.
Perfeito. Conversei com o Dr. Luiz Marcelo, da Clínica Diagnósticos, que fica aqui na rua São Francisco, 191, no centro, em frente quase ao Hospital Regional de Arapiraca, ali ao lado daquela casa lotérica pequenininha que tem. Você de frente para o Hospital Regional, do lado do Hospital Regional, você olhando para aquele posto de Ipiranga que tem ali à direita, você vai ver a Clínica Diagnósticos. Mas anota os telefones aí, de todos os telefones da Clínica Diagnósticos, porque todos eles são WhatsApp. 98184-8405, 99672-0041 ou 99645-5049. Tá aí a clínica diagnóstica, tá aí na tela, doutor Luiz Marcelo. O Marco Aurélio não brinca não, meu amigo. Cara é genial.
Deu como passo desse rapaz.
Você pode agendar suas consultas e exames através de todos esses WhatsApps que estão na tela aqui. Ah, eu perdi o Saúde em Foco. Fica aqui no Nplay gravadinho para você pegar todos os telefones, tá bom? Um abraço aqui ao a Claudeci Lima da Silva, que diz assim: André Luiz, André, doutor Luiz Marcelo, muito obrigado. Melhor explicação, eu gostei muito. Boa tarde, eu sou do Cangandu, município aqui de Arapiraca. Muito obrigado,
obrigado
pela audiência.
Também.
Deus abençoe você. Marcelo, muito obrigado e até a próxima quinta-feira.
Quinta-feira, e vocês sigam também o meu Instagram, DR, doutor Luiz com Z Marcelo. Tem muitas explicações, tem muito vídeo lá explicando, bem legal. E também o Instagram da Clínica Diagnósticos com US no final. Lá tem os telefones, caso você não conseguiu pegar os números aí, liga pra lá e marca nessa questão de mioma. Vocês mulheres, marca que ultrassom é pélvica e endovaginal, faz as duas, mas se você é virgem, só faz a pélvica, tá bom? Dica de ouro pra vocês essa.
Tá mandado aí. A todos uma excelente tarde, se Deus permitir, amanhã a gente volta. Tchau.